E aí, como é que você tá? Tá com sono? Legal. Tá de noite, chegando um momentinho de dormir. E você já botou o podcast pra ouvir? Vai ouvir o podcast, vai. Dá uma bocejada, dá uma relaxada. E aí vai dormir. É isso mesmo que acontece. No ano de 2021, eu resolvi pedir para as pessoas. Engraçado isso, porque agora falando, eu lembrava disso como se tivesse sido 2022, mas foi no ano de 2021. Eu pedi para as pessoas me mandarem sonhos. Porque eu falei que o podcast tinha virado um podcast para dormir e para sonhar. Eu fiquei realmente muito chocado agora, porque eu achava que tinha sido em 2022. Que eu lembro que foi uma época que eu comecei a postar muito podcast. E eu queria ficar postando podcast direto e tal. E aí, eu postava num dia um episódio normal. Um dia da semana, e aí na mesma semana eu postava, no outro dia que eu postava um sonho. Acho que era tipo isso. E aí eu achava que fazia menos tempo. Aparentemente eu fiquei muito tempo sem postar episódio do podcast. E eu nem senti. Porque o tempo é uma grande ilusão. A gente vai vivendo e às vezes a gente não tá tão distante de uma coisa, mas o tempo que passou é muito maior do que o tempo que a gente percebeu. Então, curioso pensar sobre isso. E aí, por que eu queria falar isso? Porque eu deixei vários e-mails salvos, acho que tem alguns que eu perdi, infelizmente. Vou ter que pedir até desculpa, porque eu acho que eu perdi alguns que eu migrei de e-mail, eu parei de sincronizar e-mail na época eu tava usando o Gmail, aí eu parei de usar o Gmail, fui pro, sei lá o que é lá, Bird, sei lá. E aí eu parei de usar ele, e aí nisso que eu migrei, todos os que estavam nesse, sei lá o que é Bird, eles se perderam. Então eu tenho os mais antigos aqui do Gmail. E os outros, infelizmente, não vou ter. Então, bom, mas eu acho que ninguém mais está esperando que eu vá ler também esses e-mails de 2021. Mas eu tinha eles guardados aqui. Os outros eu tinha guardado até pouco tempo atrás. Mas aí eu deletei um negócio e eles se foram. E eu pensei, falei, ah, algum dia eu volto a ler os sonhos. E aí, aparentemente eu nunca voltei, mas eu não gosto de ficar com pendência, essas coisas ficam me ferindo. Então eu resolvi que esse episódio eu vou ler todos os e-mails que eu recebi e que eu não tinha lido ainda, que eu ainda tenho salvos aqui. Eu não sei quanto tempo isso vai demorar. Eu não sei nada, eu vou começar só. O primeiro e-mail que eu vou ler é o da Inéia Abreu. É um e-mail sem assunto. E ela diz: Olá, sou fã do seu trabalho. Tem me ajudado muito a controlar a ansiedade e conseguir dormir. Mas legal, obrigado. Desculpa ter ficado tanto tempo sem postar. Espero que sua ansiedade esteja sob controle ainda. Hoje envio um texto que escrevi no ano passado. Curioso. Escreveu o texto no ano passado? E eu vou ler 2 anos na frente. Foi um sonho lindo que tive. Não sou espírita, mas o texto traz algumas nuances de reencarnação. Vamos lá. Hoje eu tive um sonho que foi o mais bonito que eu sonhei em toda a minha vida. Uma citação de Roberto Carlos. E foi tão lindo que encheu meu coração de amor e esperança. Chego a pensar que nem foi um sonho apenas. Foi uma breve janela aberta para eu ter uma visão de um mundo melhor, de um mundo real, de um mundo a que pertenço. Esse sonho me trouxe não apenas revelações, mas também confirmações sobre coisas que eu já pressentia. E foi assim. Estou eu em companhia de uma amiga que já me acompanha em outras vidas. Hoje somos irmãs, filhas de mães e pais diferentes, mas igualmente irmãs. Em outras versões dessa carne, talvez tenhamos tido outro vínculo, como um dia alguém falou que fomos pai e filha. Somos mais novas, talvez uns 15 ou 20 anos a menos, porém, com todo o contexto e experiência de vida que temos hoje. Ela cuidando dos seus dois filhos, eu vivendo com a minha mãe e cuidando dela. Estamos em um bar, próximo das nossas casas, conversando quando eu proponho. Vamos fazer alguma coisa diferente? Uma aventura? E assim partimos, com pares de patins, descendo ladeira abaixo em alta velocidade, na Praça da Matriz da cidade de São Francisco. Os sonhos nos trazem possibilidades e habilidades inexplicáveis. Eu, que nunca aprendi a dominar esse instrumento, no sonho parecia uma profissional. E foi tão bom. O vento nos cabelos, a alegria, a velocidade, ao mesmo tempo que era dominada pelos meus pés, trazia adrenalina pelo fato de parecer incontrolável. Chego ao fim de uma ladeira com sucesso, na avenida principal da cidade, desviando das várias pessoas que confraternizam na praça. De repente, chega uma caminhonete nessa avenida, com muitos bandidos fortemente armados que começam a atirar. As pessoas correm e se espalham como formigas atingidas por água. Fui atingida. Um dos bandidos aponta aquela arma enorme para minhas costas e eu vejo a minha sombra refletida no muro de uma casa ao lado da igreja. São muitos disparos, incontáveis. Nesse momento, meu corpo adormecido na cama sente as dores das balas atravessando seus órgãos, atingindo minha cabeça, caindo no chão. Aos poucos vou perdendo a consciência e meu único e último pensamento é minha mãe. Na próxima cena, minha consciência volta aos poucos quando percebo alguém perto de mim, colocando um capuz na minha cabeça, com duas aberturas para os meus olhos. De alguma forma, eu me sinto em paz, não tenho medo. Mas novamente, a lembrança da minha mãe me preocupa. Eu não podia morrer, ela precisa de mim. Quem vai cuidar dela? Como ela está? A voz dessa pessoa me tranquiliza quando ela diz: "Tá tudo bem, ela não era a sua missão. Alguém está tomando conta dela e ela também vai ficar bem, não se preocupe." Sinto paz, percebo que eu já não sou a mesma de antes. Fisicamente estou diferente. Nem sou aquela jovem de 20 anos que estava andando de patins, nem sou eu dessa vida real, dormindo na cama. As memórias de vidas passadas vão chegando aos poucos e o meu olhar sobre essa vida que acabei de deixar parece muito claro. Sou levada para uma casa onde várias pessoas parecem me conhecer e me aguardam ansiosas. Não conheço essas pessoas, embora elas me pareçam familiares e amigáveis. Sinto-me acolhida. De repente, como que em câmera lenta, um homem entra na sala, buscando os meus olhos, e quando me vê, diz: "Finalmente ela voltou." Tudo agora faz sentido. As peças do quebra-cabeça se encaixam perfeitamente nesse instante. A explosão que fez o universo existir é apenas uma fagulha comparada à emoção desse reencontro. Não são duas almas que se encontraram. São duas partes de uma mesma alma que foram separadas para se reencontrar em algumas vidas. Infelizmente, esse encontro não aconteceu nessa encarnação em que agora estou. E só agora entendo porque nunca, jamais eu consegui viver um relacionamento com ninguém aqui. É porque ele não estava aqui. Ele estava lá, nessa vida paralela, me esperando, cuidando da nossa casa e dos nossos dois filhos. E lá que eu pertenço. Ainda não entendo o porquê de eu ter saído de lá, mas é lá que eu sou plenamente feliz. É meu lar, é meu amor, é minha família. Um dia vamos novamente nos encontrar. Inéia Abreu, 15 de abril de 2020. É, vamos agora para o próximo e-mail. Ana Henkel. Estava eu e uma amiga tentando achar um lugar para ficar seguras em meio ao caos. Pelo que me recordo, o corona não era um vírus de gripe, era transmitido pela mordida, tipo The Walking Dead. Avistamos um lugar que tinha um monte de gente, tipo um galpão. Achamos um caminho para nos acomodar. Mas tinha um cano que saía do teto com um buraco. Aí do nada sai um gato zumbi do buraco descendo pelo cano. Eu desesperada tentei assustar gato, mas ele me atacou e me mordeu. Peguei um travesseiro e sufoquei ele. Depois lembro de andar pelo galpão, preocupada se ia virar zumbi. Acordei. É isso. Abraço, Ana Henkel. Vamos lá, próximo e-mail. Pedro Ricardo. Sonho das colheres, ou o Tiso. Boa noite, Nádia. Eu me chamo Pedro, mas as pessoas me chamam de confessor. Recentemente tive um sonho bem emblemático e decidi contar para você. Nesse sonho, eu estava comendo cereal matinal quando de repente percebi que conseguia manipular colheres, estilo Magneto do X-Men, mas só com colheres. Ficava muito orgulhoso do meu poder e saía mostrando para todo mundo. Eu realmente era muito com as colheres. Podia arremessar a velocidades incríveis, podendo até machucar pessoas. Minha vida estava muito boa no sonho. Até que um dia eu descobri que tinha um cara que conseguia manipular carros. Algo que é muito melhor do que manipular colheres. Quando fiquei sabendo da existência desse rapaz, comecei a achar meu poder patético. E fiquei tão envergonhado que simplesmente comecei a esconder que tinha poder. O sonho se encerra por aí. Acordei feliz por ter tido a oportunidade de controlar colheres, mas ao mesmo tempo triste por não manipular carros. Boa noite. Luciano Costa sem assunto. Uma vez eu estava sonhando, na verdade, estava dormindo na rede da casa e aí tive um sonho e fui contar para minha irmã que eu sabia que estava no meu quarto. Aí, de repente, eu acordei desse sonho e acordei no mesmo lugar que eu estava dormindo, que era na rede, só que em vez de estar deitada na rede, estava deitada no chão. Aí eu falei, nossa, parece que tá repetindo. Aí eu fui lá acordar minha irmã e falei: Cissa, o nome da minha irmã é Clarice. A gente chama ela. Disse isso, eu acabei de ter um sonho e parece que ele se repetiu. Eu tava dormindo na sala e vir aqui no quarto falar com você e contar sobre meu sonho. Aí daqui a pouco corta. E aí, nessa terceira vez, eu realmente tinha acordado, não era sonho. Aí eu acordei. Aí na rede de novo, tudo a mesma coisa, repetição. Fiquei assim meio parado, meio sonolento, né? Falando o pensamento, né? Caramba, de novo. E será que eu tô acordado? Será que eu tô dormindo? Fiquei numa dúvida do caramba. Aí fui no quarto de novo, sabia que a minha irmã tava dormindo lá. Aí acordei ela e ela falou que foi aí eu ia contar para ela tudo isso e falei: "Deixa para lá, vou dormir." Aí desiste de contar para ela, mas foi uma sequência assim, né? Duas vezes no mesmo sonho dormindo, e na terceira o medo de não saber se eu tava dormindo ou tava acordado, foi muito louco. Andrei Soares Loura, a jornada da pizza sonho. Olá, Nigel, acabei de ter esse sonho, então ainda tô meio sonolento, e isso explica o porquê de alguns erros daqui para frente. Então, o sonho começa comigo morando na casa que eu vivia quando era criança. Eu estava com meus amigos fazendo alguma coisa, não lembro, desculpa. Tá desculpado. Até que decidimos ir na pizzaria que havia na esquina. Pedimos pizza e fomos para um bar ao lado para esperar. Enquanto não ficava pronta, nós íamos beber um pouco. Passou um tempo e decidi ir ver se já estava pronta. Porém, no meio do caminho, eu passei em outro lugar que parecia ser um recrutamento para emprego. Eu passei alguns minutos conversando com os recrutadores e foi quando eu me toquei que estava sem camisa. Na hora não entendi nada, porque eu precisava estar. Por que que eu precisava estar sem camisa? Não fazia sentido, mas tudo bem. Nesse momento, eu percebi que estava parcialmente nu. Vejo minha namorada pela janela junto com minha sogra, dou um tchau e mando um beijo para ela e ela retribui. Do nada, ela começa a falar sobre o exército e como o relacionamento era ruim, todo esse processo de ser chamado para servir. E como realmente era ruim todo esse processo de ser chamado para servir. Talvez ela tenha entendido errado o recrutamento para emprego, ou talvez eu que não entendi. Não lembro o momento exato que saí de lá. Só sei que apareci na pizzaria de novo para ver o motivo de tanta demora. Lembro de ter feito o pedido antes das 8 da noite, antes das 20 horas, e já eram 22 horas. Percebo também que estavam me cobrando a mais do que eu havia pedido. E é quando aparece uma menina, acho que é da minha faculdade, não lembro. Essa garota estava pedindo bebida na minha comanda. Fiquei um pouco estressado, mas com muita conversa consegui chamar o gerente e resolver esse problema. Por fim, o gerente da pizzaria chamou meus amigos que estavam no bar ao lado e nos levou para sentar e fazer nosso pedido. Cada um pediu um hambúrguer e quando eu fui olhar o cardápio, era uma sorveteria e não conseguia achar a aba de hambúrgueres. Então, só repeti o pedido de um deles e foi aí que acordei. Acho que nunca foi tão difícil pedir uma pizza. Eu fui pro bar, consegui um emprego no exército, talvez, fui enganado e depois me levaram para uma sorveteria para pedir hambúrgueres. E o pedido que eu já havia feito na pizza, não fizeram. Terminei, obrigado por ter lido meu sonho. Graças a você, consigo dormir em paz. Eu que agradeço sua preferência para dormir, Andrei Soares Lourenço. Vamos para o próximo e-mail. Esse aqui é do Gabriel Gobo, é o Gaveteiro Vermelho. Olá, Nádia, tudo bem? Tudo ótimo. Sou Gabriel Gobo e seu podcast Dormir e Sonhar me fez lembrar de um sonho que eu tive na infância, pouco antes de viajar de avião pela primeira vez. Foi assim. Estava com alguns familiares e conhecidos numa casa de madeira que ficava num imenso gramado aberto, mas não plano. Era parecido com aquele plano de fundo do Windows mais antigo, sabe? E estávamos reunidos lá, pois todos íamos viajar juntos. Quando deu o horário da viagem, saímos de casa. Até aí tudo bem. Mas para minha surpresa, ao sair da casa, me deparei com dois gaveteiros vermelhos bem compridos, onde em cada gaveta cabia uma pessoa deitada. Próximo aos gaveteiros tinham dois cavalos brancos com asas, e dava para ver que os cavalos eram responsáveis por puxar esses móveis. Fiquei paralisado, sem entender nada, mas pelo jeito era só eu, já que os demais agiam naturalmente pegando seus assentos no voo, que eram as gavetas no caso. KKKK. Mesmo sem que fizesse sentido nenhum, após alguns instantes, segui o que todos estavam fazendo e entrei em uma das confortáveis gavetas. Foi quando os cavalos começaram a correr para decolar e eu acordei. Não faz sentido algum, mas espero que goste. Parabéns pelo trabalho. Abraço, Gabriel Gobo. Eu gostei. Pedro Vilo. Mais um sonho. O assunto. No episódio Introdução ao Direito, mandei um sonho, mas ele era bad e teve que ser cortado. Me sentindo em dúvida, me recordei de um sonho que eu tive há pouco tempo atrás e decidi enviar. Me lembro do sonho já começar no meio da história. De alguma forma, eu era uma pequena criancinha de novo e estava na minha escolinha. Era como se eu, adulto, tivesse voltado para o corpo do eu criança, porque lembro de sentir muita nostalgia por aquele lugar. Também lembro de querer aproveitar mais e sair pela escolinha sozinho, brincando e revisitando lugares, tipo um pequeno terreno com árvores e uma casinha para crianças, com todos os móveis de brinquedo. O único é que eu nunca estudei nem vi um lugar na vida real como era a escolinha do sonho. Minha cabeça se deu conta quando acabou a aula e eu saí da escolinha, parei no meio da rua e pensei: ué, por que eu estou sentindo tanta nostalgia por esse lugar? Comecei a desconfiar que estava sonhando e acho que minha cabeça tentou me enganar para que eu não acordasse, porque logo em seguida meu celular tocou. Era um aparelho muito futurístico. E era meu pai no futuro, ou seria presente, dizendo que não conseguiu me trazer de volta e que talvez eu ficasse preso no passado. O sonho não durou muito mais que isso, mas lembro de que se tornou uma ficção científica em que minha família do futuro discutia comigo por conferência no celular futurista, porque eu queria reviver minha vida. Só que aí acho que ficou filosófico demais e até um pouco tétrico e acabei acordando. É isso, boa noite, Nigel, ouvintes e motoqueiros de todo o Brasil. Um ótimo sonho. Não lembro qual foi o outro sonho ou bad vibe, mas esse aqui é muito bom. Gustavo Alves Dias, sonho erótico ou gastronômico, você decide, vou pular. Gabi Faria, sonho. Estava na minha casa, no quintal da frente, e lá estavam diversas pessoas que não conhecia, usando roupas claras e parecendo felizes. Entrei dentro de casa e lá estava uma pessoa conhecida da internet que disse algo que me magoou. Saí do lugar e quando voltei para fora era outro dia. As pessoas desconhecidas continuavam lá e após um tempo todas as mulheres saíram para fora do portão. Pareciam estar em algum tipo de culto muito estranho. Dentro do quintal, achei outra pessoa conhecida na internet que dizia ter vontade de deitar numa rede, mas não tem rede em casa. Falei para ir no vizinho que devia ter. Depois o vizinho veio em casa e fomos ele, eu e mais alguém para uma espécie de máquina que nos prendia por fios. Mas não tínhamos medo. Era algo divertido, estávamos conversando normalmente quando de repente um homem que nunca vi antes apareceu e tentou me matar. E ninguém em volta conseguia me desatar do fio da máquina. Continuei observando o sonho mesmo que eu tivesse desmaiado ou morrido. Parecia que haviam repórteres ali contando o que havia acontecido e eu parecia na cama de um hospital. Depois disso, acordei. Agora é o sonho da Andressa Carine. Sonho o assunto. Vamos lá. Boa noite, Nigel. Hoje eu sonhei que estava numa chácara da minha avó e o Arthur do BBB estava lá. Aí ele me dava uma lagosta para eu comer e ela estava cozida, mas ela ainda estava viva. Aí eu perguntava se não deviam ter matado antes de cozinhar e ele falava que era assim mesmo. Aí eu pedia para ele matar para eu comer, mas ainda assim eu ficava com um pouco de dificuldade. Então eu percebi que eu estava começando a ficar afim dele, afinal ele me deu uma lagosta. Mas achava melhor não deixar ele saber, senão ele ia começar a ser grosso comigo. Então ele tinha ido para a parte de fora da casa, mas parecia que o rio tinha enchido, então a água estava batendo na cintura. Depois eu olhava de novo e já estava tudo normal. Foi isso, isso. Abraço, Andressa. Vamos lá. Pedro Lucas, sonho de ouvinte louco ou sonho louco de ouvinte? Vamos ver. Prezado senhor Guzman, venho por meio deste lhe comunicar que tive um sonho inusitado. Noites atrás sonhei que estava em minha casa, era de noite, de repente vejo um homem alto chamando no portão. Vou até lá e lá está Fábio Porchat, com uma brama na mão, me chamando para beber. Eu, um homem que jamais recusaria um birico-tico, abro o portão e deixo o grande Fábio entrar na minha casa com o seu pack de Brahma. É nesse momento que as coisas mudam de figura. Fábio Porchat, então, se dirige até a cozinha, onde ele pega uma faca e assassina meus pais. Em seguida, ele vai matando membro por membro. Quando ele chega em mim, eu tento fugir e ele apenas faz deixa eu pegar, daquela forma bizarra que ele faz, tal qual um psicopata, e me persegue pela casa inteira, até que ele me alcança e eu acordo. E foi assim que o Fábio Porchat matou toda a minha família em um sonho. Passar bem, Nigel, desculpa os erros de português, estou com preguiça. Com amor, Pedroca. Matheus Andrade, Fer, cortou, não sei. Relato de sonho, Olinda, Tecladinho e Anabelle. Vamos lá. Oi, Nádia, eu tive esse sonho bem engraçado depois de ouvir seu podcast e achei que devia compartilhar com você. Sonhei que estava em uma festa de carnaval em Olinda, com bastante multidão e gente fantasiada, como sempre é. Lá, eu estava sentado no chão conversando com um garoto que já ficou com o meu melhor amigo, Tainan. Esse garoto estava me ensinando a tocar um instrumento musical que parecia ser um teclado de brinquedo, mas que tinha todas as notas mesmo e dava para tocar umas músicas. Eu lembro que estava com fone de ouvido enquanto ele me ensinava. Um teclado normal, então. Que é basicamente um teclado de brinquedo, mas tem todas as notas e talvez se ele estivesse tocando um teclado de brinquedo de qualidade duvidosa. Desculpa, não era para estar comentando o sonho, peço perdão. Em um momento, Tainan passou na multidão com um outro amigo meu. E quando ele viu que o garoto estava comigo, me ensinando a tocar aquele tecladinho, ele começou a chorar e se apoiar no meu outro amigo. Aí eu tirei o fone e ouvi ele dizer: "Olha isso, Matheus fica comendo miúdo. Esse menino que me fez assistir a Anabelle e ainda deu um tapa na minha cara." Na hora que eu ouvi isso, fiquei muito mal e acordei assustado pelo sonho. Comer miúdo de alguém é uma expressão do Nordeste para falar de alguém que está dando mole para alguém, ouvindo caô ou caindo na história, conversa de alguém. Contei sobre o sonho para Tainan e ele riu muito, mas concordou com a versão do sonho dele, que ficaria muito indignado porque ele não gosta de filmes de terror e ainda levou um tapa no sonho. Na vida real, nada disso aconteceu. Eles dois apenas tiveram um encontro ruim. Enfim, gosto muito do podcast, sempre recomendo para meus amigos e confesso que me ajudou muito a pegar no sono na hora de dormir e sonhar mais, algo que eu raramente fazia. Obrigado, Nigel. De nada. Um abraço, Matheus. Um abraço, Matheus. E abraço pra Tainã também. Não sei se ele escuta. Abraço pra vocês. Jennifer Alves. Sonho impulsivo, assunto. Oi, Nádia, eu adoro seu trabalho. Hoje sonhei que larguei tudo e fui para o Rio Grande do Norte, sou de São Paulo, encontrar a menina que eu gosto. Totalmente na impulsividade, sem planejamento nenhum. Larguei o TCC, freelas, estágio, família, tudo. Fui só com uma mochila. Aparentemente a pandemia tinha acabado. Chegando lá, totalmente folgada, cheguei chegando, me sentindo em casa. Fui com ela, ela estava linda, em um festival que estava rolando. Era no campus de uma faculdade. Decoração toda colorida e alegre. Consegui aproveitar um pouco. Aí bateu a bad vibe de tudo que eu tinha que entregar e que estava atrasado. Acordei com peso na consciência. 6h20 de um sábado de feriado, pronta para escrever o que faltava do meu TCC. Boa noite. Espero que ela escute, indiquei seu podcast e o episódio favorito dela é o dos pãezinhos. Obrigado pelo podcast, me salvou de várias noites sem conseguir dormir. Foi o mais ouvido do meu 2020. Desejo tudo de bom para você e para sua família. Com amor, Jennifer. Muito obrigado, Jennifer. Espero que essa menina, acho que você não falou o nome dela, espero que ela escute. Espero que vocês ainda estejam juntas. Você sonhou só que foi pra lá, você não foi, você continua em São Paulo. Espero que vocês tenham se encontrado, talvez. Não necessariamente alguém tendo largado tudo, mas quem sabe um bate-volta. Ou férias. É isso aí. Apertei o botão errado aqui, vamos ver qual é o próximo sonho. Amanda Ciesluk Gai. Sonho que provavelmente tu não vai ler no podcast, porque vai dar vibe ruim, mas eu tô aqui porque eu raramente lembro dos meus sonhos. Se vai dar vibe ruim, eu realmente não vou ler, vou pular. Renan Carvalho, surfando e voando com o Flávio Bolsonaro. Infelizmente eu vou pular isso também. Amanda Ciesluk mandou outro, olha só, boa noite. Eu tive dois sonhos essa semana. No contexto do meu primeiro sonho, essa semana eu tive a minha primeira prova da faculdade. Então eu terminei a prova e entrei em depressão, pois não consigo acreditar que fui bem. Vamos aos sonhos. Eu havia recebido a prova e vi que tinha tirado 1. A prova valia 5 pontos. Então a minha mãe, que ajuda a pagar a minha faculdade, que sempre dá muita pressão psicológica em mim, começou a gritar muito comigo e a me xingar dizendo que eu era incompetente e que eu não servia para nada. No fim do sonho, sim, eu tenho um problema de autoconfiança e problemas com a minha mãe, mas graças a Deus eu não moro mais com ela. Segundo sonho, um sonho bom, mas triste também. Sonhei que minha família estava toda reunida me acordando, pois eu havia passado em psicologia na Federal, o FRGS. E eu comecei a chorar muito e toda a minha família e a família do meu namorado estavam muito felizes e comendo bolo e tinha confete por todo lado. A parte triste é que eu acordei. É isso, Nigel. Desculpa pelo clima ruim. Vou tentar mentalizar umas coisas boas para ver se tenho sonhos melhores. Boa noite. Espero que você tenha tido sonhos melhores desde 2021. Que você esteja aí na sua faculdade, indo bem aí na sua faculdade de psicologia. Bruna Campos, reclamação e sonho. Boa noite, Nigel. Espero que esteja tudo certo por aí. Esses dias eu sonhei que a quarentena tinha encerrado e todos nós poderíamos voltar à nossa vida com tranquilidade. Então, ia num café-bar que era temático da Alice no País das Maravilhas para um date do Tinder. O encontro era com o meu namorado, mas que no sonho não era meu namorado ainda e seria a primeira vez que nos encontrávamos. E estávamos lá, num encontro super agradável, trocando ideias, falando do Vasco, quando um dos garçons avisa para todo o salão que temos que procurar refúgio. Estamos em perigo, porque está chegando uma enchente naquela região, uma enchente surpresa, nem chovendo estava. Mal o garçom encerrou o aviso, vimos pela janela de vidro a enchente se aproximando, com um único detalhe, não era água, era macarrão. Ninguém no sonho se surpreendeu com o macarrão. Era como se aquilo fosse algo normal, que acontecia sempre. Um elemento insólito aí, para observação, era uma enchente de espaguete preparado com alho e óleo. Num súbito, eu tive a ideia de comer o bolo da cafeteria e comecei a gritar que a magia da Alice é real. Perguntei para as pessoas se elas não lembravam do filme. Quando ela comia o bolo e crescia e todo mundo lembrava, e começamos a agir como se as informações de Alice no País das Maravilhas fossem um guia de instrução. Então, poderíamos comer o bolo e ficar gigantes para não sermos soterrados pela correnteza de macarrão. No desespero, com medo da enchente, todo mundo pensou que não tinha nada a perder com o meu bolo, mas nada aconteceu, ninguém cresceu ou diminuiu, tudo ficou do jeito que estava. As pessoas ficaram indignadas, inclusive meu date, e começaram a falar que eu era louca. Quando todo mundo estava vindo para cima de mim me linchar, as xícaras e as colheres de todo mundo começaram a crescer, aumentando gradativamente, virando xícaras gigantes. E as xícaras falavam, falar como se fosse um robô em Splenglish. Eu sou um barquito, get on board. Então, cada um entrou dentro da xícara e esperou a maré de macarrão vir. Quando a enchente de macarrão chegou onde estávamos, as xícaras flutuavam sobre a massa e deslizavam muito por causa do óleo. Quando a enchente começou a diminuir, começamos a nos perguntar o que tinha acontecido, como aquilo tinha acabado. E saiu uma pessoa vestida com equipamento de proteção e de mergulho, com garfo e faca na mão, falando que a enchente acabou porque ela comeu todo o macarrão. Então eu acordei. Foi isso. Agora eu vou deixar uma história que é também uma questão para o saque. Para entendê-la, são precisos alguns conhecimentos prévios. A primeira delas é: em algumas semanas eu preciso ouvir o podcast para dormir todos os dias, o que me leva a ouvir alguns episódios repetidos, o que não é um problema para mim, já que sempre lembro só do comecinho, visto que durmo bem rápido. Segunda delas é: eu tenho fobia de anfíbios, sapos, rãs, pererecas, salamandras em geral. Minha fobia é de um nível que eu não consigo sequer ver fotos ou vídeos de sapo sem entrar em desespero. É um assunto que eu vou banalizando no dia a dia para não ter que lidar com as imagens, com a imagem mental do sapo na minha mente. Antecipo que essa reclamação contém ironia, então espero que leve numa boa. Pois bem, num podcast dos mais recentes, que por ocasião da dormida não lembro o nome, você leu um sonho de um rapaz que teve o inconsciente atravessado por um sapo gigante dentro do quarto. Ouvi aquilo já entrando em desespero, porque é simplesmente o maior medo que eu tenho na minha vida. Fui passando de 15 segundos em 15 segundos até acabar esse sonho e você começar a ler outro no mesmo episódio. Dei uma risadinha de alívio de quem estava livre do perigo e ouvi dormir. Outro dia, quando ainda não tinha nenhum episódio novo, fui colocar um antigo para ouvir e dormir, e mal sabia eu que tinha colocado ele, o episódio do sapão. E já estava toda enrolada, na posição confortável, quarto escurinho, celular, no banquinho do lado da minha cama, quando percebi que eu tinha feito. Me levantei num súbito, porque eu tinha que parar aquele áudio antes de você falar a palavra sapo. No escuro, caí da cama, taquei a testa no banquinho, derrubei o celular no chão e trinquei minha tela. E ainda ouvi sobre o sapo gigante. Foi ótimo, abraços, Bruna. Um abraço, Bruna. Desculpa pelo sapo aí. Ainda tem alguns e-mails aqui, mas eu vou dizer que eu tô cansado. Então, eu vou parar. Talvez eu faça o restinho um outro dia, tá bom? É isso aí, gente. Boa noite.